Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o Bloco de Notas, o programa onde comentamos sobre algum conteúdo que vimos recentemente, e hoje vamos falar sobre Mestres do Universo, a continuação do desenho do He-Man dos anos 80. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e tô aqui com a Amanda Mira. Tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom, gente?
E antes de começar nosso papo, é bom sempre lembrar que vocês podem falar com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram, pelo @entrelinhas_pod, ou então pelo nosso e-mail, que é o contato@entrelinhaspod@gmail.com. E agora temos novidades, temos também um canal no Discord para aproximar a comunidade do Entre Linhas, para vocês se conversarem entre si também, mas porque a gente vai começar a fazer as gravações pelo Discord, então se tiver pessoas ao vivo lá, a gente consegue interagir durante a gravação, para trazer uma nova dinâmica aqui para as nossas conversas. Lembra sempre de compartilhar o podcast com seus amigos, lembrando que esse programa tem spoilers, então vamos para a discussão.
Eternia nasceu da magia, o primeiro planeta de toda a criação. Mas agora que a espada se foi, sem magia, Eternia irá apodrecer e morrer. E assim como Eternia, assim acontece com o universo.
Então, Amanda, traga a sinopse de Mestres do Universo salvando Eternia pra gente.
Mais de 35 anos depois do término da série original, Mestres do Universo salvando Eternia traz de volta os icônicos guerreiros He-Man, Pacato, Gorpo e Mentor. Juntos, os guardiões do castelo de Grayskull seguem na luta contra Esqueleto, Maligna, Homem-Fera e as temíveis legiões da Montanha da Serpente. Durante uma dessas batalhas mortais, o reino acaba fraturado para sempre. Agora cabe a Tila solucionar o mistério da Espada do Poder e resgatá-la para impedir que o universo chegue ao fim.
Esse desenho é uma produção da Netflix, é um original Netflix, e ele é produzido pelo Kevin Smith, que é bem famosinho aí. Eu, particularmente, não tenho apego nenhum a nada que o Kevin Smith fez. Mas eu entendo que a comunidade nerd, tipo, abre os braços pra ele, então tava todo mundo muito feliz quando anunciaram que era ele que ia fazer. Só que eu quero dar aqui parabéns de novo pra Netflix. Não é sempre que eu faço isso, mas recentemente eles têm testado umas coisas que eles estão merecendo parabéns. Porque eles enganaram todo mundo. Todo mundo, o trailer, tudo que foi dito relacionado a He-Man até... A He-Man não, né? A Mestres do Universo, que é bom sempre reforçar que esse é um desenho dos Mestres do Universo. Tudo que eles fizeram foi sempre trazendo muito a vibe do desenho antigo. E os personagens, e o He-Man, não sei o quê. E tudo isso tá só no primeiro episódio. Porque a partir do primeiro episódio acontece todo o rolê lá, e o He-Man morre, e blá blá blá. Spoiler, gente, avisamos antes, né? O He-Man morre, o esqueleto morre, e vamos que vamos, sabe? Tipo assim, o esqueleto some, na verdade, mas vamos fingir que ele morre também, porque também é tido como morto até então. Mas eu gostei muito disso, porque a jornada inteira não é relacionada ao Adam, e não é relacionada ao He-Man. Porque se eles só reproduzissem o desenho antigo hoje em dia, não ia fazer sentido, não ia ter graça, sabe? Tanto que eu até trouxe algumas informações aqui, porque... Eu estudei pra fazer um episódio sobre He-Man. tem uma outra produção Netflix chamada Brinquedos que Marcaram Época. Ou Brinquedos que Marcam Época. Toys de Meiras, no original. E no episódio 3 da primeira temporada é especificamente falando sobre He-Man. E como que surgiu o rolê. E assim, tem muito corporativismo. Eu recomendo muito que vocês assistam o episódio depois de ouvir isso daqui. Mas em resumo, a Mattel queria ganhar dinheiro porque... No período que eles estavam ali, os tops de linhas que tava vendendo muito eram brinquedos de Star Wars. Inclusive, os brinquedos de Star Wars eram feitos por um outro cara que ele era um ex-funcionário da Mattel, que saiu e abriu sua própria empresa. E aí eles fizeram toda uma pesquisa de campo lá, e aí perceberam que as crianças queriam alguma coisa próxima do Conan o Bárbaro. E aí por isso que todo mundo do He-Man é bufado e gigante, porque eles pegaram bonecos de Star Wars e moldaram com massinha. Em bonecos já existentes, por isso que eles são maiores. E aí no episódio até fala que assim, conforme eles foram produzindo as coisas, tiveram que remodelar o próprio castelo de Grayskull, porque a boca dele era pequenininha e os brinquedos não passavam pra dentro, sabe? E aí por isso que o castelo de Grayskull tem aquele bocão gigante, porque era pros brinquedos conseguirem passar pra dentro. E aí também existe até uma treta relacionada a quem criou o He-Man, porque tem o cara que idealizou os bonecos e tem o cara que criou o universo. Então meio que um fala que foi... Fica os dois falando que ele mesmo que criou, sabe? E tipo, ah, mas não foi o fulano que fez? Não sei disso. Tá tudo lá no episódio, é muito interessante assistir. Porque é medição de pau entre homens velhos e brancos, sabe? E aí na primeira leva de bonecos que eles soltaram, já veio os principais, assim. Inclusive, a Tila, que eu vou deixar bem claro aqui, eu não lembrava da existência dela. Eu não lembrava. Pra mim, é mais um ponto positivo relacionado a esse desenho, porque ele traz ela com um papel de protagonismo que funciona muito bem. Mas aí essa primeira leva de brinquedos foram os dois personagens principais, que é o He-Man, o Aquático, o Stratos, a Tila, o Mentor, que é o pai da Tila, o Homem-Fera e o Esqueleto. E aí, eles também falam sobre a questão que eles achavam Mestres do Universo um nome muito feio. Ninguém gostou do nome Mestres do Universo. Era pra ser Lordes do Poder. Só que acharam Lordes do Poder uma coisa muito religiosa e falaram, melhor não. Aí por isso que virou Mestres do Universo, gigantesco. Assistam o episódio de brinquedos que marcaram época. E tem um outro documentário específico sobre a criação do He-Man lá, que esse eu não decorei o nome, vai estar no nosso post de dicas. Espera uns dias aí que daqui a pouco cai no Instagram.
Acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que você já falou, que é a coisa da série realmente ter enganado todo mundo.
Uhum.
Por mais que ela tenha deixado claro que o nome da série não era He-Man, que nem a Netflix fez com She-Ra e as Princesas do Poder, por exemplo, acho que ninguém poderia imaginar isso, de certa forma, porque, querendo ou não, a gente já teve She-Ra, que é, né, dentro do mesmo universo, né, a perspectiva feminina, vamos dizer assim. Então, acho que todo mundo tava, de fato, esperando um desenho do He-Man, assim, focado no He-Man, né, de certa forma, pra contrabalancear o que a Netflix fez com She-Ra. E, tipo, você pegar um desenho que marcou uma geração inteira, né, vamos botar aí, e você simplesmente matar os dois personagens principais no primeiro episódio, é muito bizarro. Tipo, até pra mim, que, tipo assim, eu adorei que subverteram, mas eu achei estranho, porque eu tava preparada pra ver o He-Man, sabe? Tipo, então, quando eu vi que mataram, eu falei assim, cara, que, tipo assim, na hora eu falei assim, nossa, estranho, tipo, tudo bem? Tô aceitando. Mas no segundo episódio eu tava mega comprada, então pra mim tanto faz.
Pois é, assim, eles criam essa expectativa, mas quando muda não faz falta de verdade, né? Tipo, você fala, não, beleza, vamos nessa aventura.
É porque, tipo assim, eu não sei se porque a gente também não é tão apegado a He-Man.
Sim.
Tipo, a gente até pegou quando a gente era criança, mas não era da nossa época. A gente pegou a rabiola final ali do He-Man. Tipo, eu vi com a minha mãe, por exemplo, e minha mãe adorou, sabe? Tipo, a continuação. Ela gostou. Só que pra ela foi muito estranho ver o He-Man morto. Pra ela, ela sentiu muito mais do que eu. Porque, tipo, ele era um personagem da infância dela. É a mesma coisa que, sei lá, alguém matar o Mickey, sabe? Provavelmente. Eu acho que é isso. Eu acho que a relação é essa pra mim, sabe? Tipo, ver um desenho e vou matar o Mickey pra fazer, sei lá, os filhotes do Mickey. Não sei, uma porra dessa.
Uma aventura na época da Minnie.
É, uma coisa assim. A Minnie é idosa e o Mickey morreu. Sabe, uma coisa dessa, sabe? Uma parada assim.
Eu acho que pra gente também é muito próximo da quebra que a gente teve, por exemplo, vendo A Lenda de Korra, depois de ter tão apegado ao Aang.
Pode ser.
Eu vi o desenho do Aang antes do rolê todo da Korra, então, tipo, eu sabia que era uma coisa que era hereditária, blá, 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 mas ao mesmo tempo, tipo assim, o baque de você ver a Katara velha, você vê aquele, tipo, caramba, eu vi eles crianças e, tipo, o Aang morreu, tá ligado? É pesado, sabe? Então eu acho que o baque é muito próximo.
É bem isso mesmo, tipo, eu acho que Aang eu não senti tanto, porque eu acho que como já tinha muita essa coisa da hereditariedade e tal, eu acho que eu já estava esperando talvez alguma coisa voltada pra isso de certa forma.
Uhum.
E aí ele subverteu assim essa parada de uma forma que, ficou muito bem feita pra um episódio. Eu acho que entra na mesma questão que a gente conversou na outra semana da Harley Quinn. Eu acho que é um episódio que conta muita história, muito rápido.
Sim.
E te estabelece no lugar que você deveria estar. Porque ele te conta tudo o que acontece 35 anos atrás, onde o He-Man e o Esqueleto estavam, pra quem nunca viu o desenho. Então você já sabe o que está acontecendo. Você vê os dias atuais, você vê o que está acontecendo, você vê a treta. E uma coisa que eu tinha esquecido totalmente era que as pessoas não sabiam que era o He-Man.
Sim, só algumas pessoas sabiam que o Adam era coisa, né? Inclusive, eu achei muito legal que eles colocaram que a mãe dele sabia, por mais que ele não tenha contado.
Isso é uma coisa que talvez She-Ra tenha me induzido a esquecer disso, porque, tipo, todo mundo sabe que é a Dora. Então, tipo, eu acho que isso na minha cabeça...
Até porque ela chega como uma salvadora, né?
É, tipo... ela já chega, tipo, lá e tal. Então, eu acho que tem essa mudança que eu não lembrava, e não lembrava nem que a Tila não lembrava dele.
Uhum.
Não sabia, né, que era ele. Então, é muito estranho, porque você vê o choque que ela sente, tipo, como aquilo ali abala ela, tipo...
Ela sente traída, né?
Tipo, totalmente traída, não só pelo Adam, né, mas por todo mundo, inclusive pelo pai dela, né? Então, todo mundo sabia, menos ela e o pai babaca do Adam. Então, assim...
Rei ali, nossa... Eu achei muito engraçado que eles colocaram o rei pra ser um banana, sabe? Tipo assim, ele demora muito pra entender. A mulher dele já tá, tipo, quase arrancando os cabelos de perder meu filho. E ele, não, mas busquem o Adam, não, porque o Adam, tipo, gente, sabe?
E outra coisa que pra mim me chamou muita atenção foi, tipo, como eles não atualizaram o desenho, de certa forma. Tipo, na questão gráfica, uh-huh. Não na questão personagens. mas na questão gráfica, porque, tipo, pra mim eu estou continuando a ver o mesmo desenho que eu via quando eu era criança. Tipo, um desenho duro, um desenho de linha grossa, sabe?
O traço
sabe?
É muito
tipo...
parecido mesmo, né? Tipo...
É, tipo, ele não tem muita fluidez, assim, diferente, sei lá, do What If que a gente tava discutindo, sim, da Disney. Sim. É um desenho muito duro, com cores muito sólidas, não são cores muito misturadas, por exemplo. Muito roxo, muito amarelo, muito verde, muito azul. Então, tipo, isso eu achei interessante do desenho, não escolher ir por esse lado, assim, de, tipo, vamos trazer um desenho mais moderno, sei
sim,
lá.
Sim, sim. Não, é o que, por exemplo, acontece com She-Ra, né? Teve uma repaginada completa em todos os personagens e tudo mais. Então, realmente, é uma escolha interessante.
Não, eu gostei bastante, tipo, porque parece que eu tô continuando mesmo, tipo, deu um intervalo ali, próxima temporada é isso aqui, sabe? Demorou só 35 anos pra fazer, mas tá lá.
É, eu acho que o máximo, assim, que eles mudaram mesmo é que, por exemplo, o Adam é magrinho nessa versão,
sim,
quando ele tá em Adam. Porque na versão antiga o Adam também já era bufado, só com o colanzinho rosa, né? Tipo...
Sim, ele era, tipo, um pouquinho mais magro do que o He-Man, né, de fato. E eu gostei que, tipo, deixaram os personagens, tipo, realmente iguais, assim, tipo, de personalidade.
Sim.
O Pacato, sim, continua sendo o Pacato, os outros continuam sendo os outros. E o...
Não, foi. Não, eu achei legal que, tipo, ele sofre, né? Tipo, não legal, mas, tipo assim, eles colocaram até esse detalhe, tipo, que o Adam foi embora, então o Pacato tá sofrendo mesmo.
Sim, e ele continua sendo, tipo, só o gato medroso, sabe? Gato, né? Entre aspas, gato.
Sim.
É, medroso mesmo, assim, ele não tem mais aquela coragem que vinha com o He-Man, né? Então, isso é interessante também.
Aham. Uh-huh.
E como todo mundo ficou abalado, né, com a partida do He-Man, assim, tipo, como todo mundo mudou, de fato.
É aí que eu acho que o desenho brilha, porque ele faz essa passagem de tempo e todo mundo teve que lidar com as consequências da morte dele, tipo, porque o mundo seguiu e o mundo foi pro caralho, assim. Ficou tudo muito ruim, muito pior depois da morte dele, né. Eu gostei dessa atualização, porque todo mundo tá no mesmo caráter, tá no mesmo, a mesma coisa que era o desenho antigo, mas ao mesmo tempo... eles têm que lidar com aquelas consequências. Então, eles tomam as decisões diferentes, eles mudam os objetivos, o foco deles é outra coisa, sabe? Tipo, isso eu gostei. Só que uma coisa que eu não lembro se tinha no desenho antigo, ou se eles criaram isso como mitologia agora, mas, por exemplo, todo aquele poder embaixo do castelo, de ter aquela orbe e tudo mais, que acaba...
Eu acho que é novo, porque, tipo, o esqueleto sempre quis entrar no castelo. Eu acho que era isso. E aí acaba que tanto que ele fala, ah, vocês nunca não entenderam meu plano, alguma coisa assim, tipo, o que eu quero não é o castelo, está embaixo do castelo.
Não, e aí eu gostei disso, sabe? Porque eu achei, tipo, uma atualização interessante também de mitologia, sabe assim? Eles estão evoluindo a mitologia do desenho. Eu gostei bastante.
Se eu não fizer isso, todos irão morrer.
Não, não importa o que houve com o Eterno. Vamos encarar isso juntos. Chega de mortes.
Mas a espada do poder foi destruída.
Destruída, não. Dividida.
Mas aí eu acho que a gente chega na parte mais interessante também, que é a trajetória da Teela. Acontece tudo no primeiro, a gente tá acompanhando o Adam, e aí ele morre, e aí a narrativa muda inteira pra gente ter a visão da Teela e ter e acompanhar ela na jornada que ela seguiu ali, porque ela foi embora. É, cansei de vocês, bando de mentiroso do caralho, e aí vou viver com a minha namorada, porque, cara, apareceu a Teela com o cabelo cortado num undercut, com a moça do lado dela falando, eu vou onde você for, eu falei, é isso, entendi, elas são um casal.
Não, cara, é muito difícil você não entender aquilo ali como um casal, né, tipo, era muito mais difícil ver, por exemplo, a She-Ra e a Catra como um casal do que essas personagens de agora, porque, tipo... toda a interação, a questão física mesmo,
uma,
né,
devoção
do cabelo,
uma pela outra, sabe, tipo...
É, não, tipo, tem muita coisa ali, tipo, tem até um momento que elas, logo no primeiro episódio até delas, né, no segundo episódio da série, a meio que a Teela não concorda, né, de ir lá encontrar as pessoas e tal, e a Andra acaba falando, tipo, se você não quer ir, eu vou então, sabe, tipo, eu vou e você fica aí.
Sim.
E, tipo, a Teela não consegue deixar ela pra trás, sabe? Tipo, você vê que tem um companheirismo ali muito forte, assim, das duas. Só que não tem nada explícito ainda, né? Eu acho muito difícil não ter até o final. Assim, se até a minha mãe reparou, é porque tem.
Sim. Não, eu acho que ficou muito claro. Eu só acho que eles não colocaram ainda... Porque é importante falar que, assim, a gente teve esses 5 primeiros episódios porque é a primeira metade dessa temporada. Então, eu acho que eles só não quiseram colocar tudo isso já no começo... Porque, querendo ou não, se o pessoal já tava reclamando porque o Adam morreu, imagina se ele já, de cara, já colocam a Teela também, tipo, namorando uma mulher, ia gerar um alarde muito maior, sabe? Mas eu acho que até o final ali, até pelas revelações que eles vão ter que fazer relacionado ao passado da Teela e a origem dela, Eu acho que vem aí um se entender enquanto pessoa numa nova situação que ela vai ter que ela vai ser colocada ali, né? Que ela vai ter que se entender melhor. Eu acho que vai ter toda essa trajetória dela entender esse novo poder e essa nova situação que ela vai estar e, tipo, se reafirmar enquanto pessoa e aí, tipo, trazer essa narrativa LGBT pra ela também. Eu realmente espero que venha aí.
Não, eu já tô com a plaquinha do vem aí, já. Porque, cara, pra mim não tem como não vir, assim. Só se, sei lá, vamos deixar pro último episódio, não sei, alguma porra dessa. Mas, tipo, assim, é muito difícil não enxergar isso. Eu acho que quem não enxerga é só, tipo assim, realmente não quer enxergar.
Não quer ver, exato.
E um abraço, mas quem tem o mínimo de capacidade mental de ver o desenho e entender, vai, porra, pega no primeiro episódio que elas aparecem juntas, né?
Sim, não, no primeiro momento que elas estavam ali, eu já tava, let's go, lesbians, sabe?
É porque é muito engraçado, porque, tipo, parece um pouco que a Tila seria meio que, talvez, o par do He-Man, se você for parar pra um desenho muito hétero. Mas, tipo, eles deixam muito estabelecido quanto eles são, tipo, melhores amigos. E não, tipo, relacionamento amoroso.
Sim, irmãos, né? Tipo assim, muito...
Sim, tanto que tem essa coisa, tipo assim, eu meio que fui adotada pela sua família, sabe? Tipo, é uma coisa, crescemos juntos e tal, então...
É uma coisa muito mais fraternal do que qualquer outra coisa mesmo, tipo...
É, exatamente, exatamente.
E aí ela parte nessa jornada de ter que ir no céu e no inferno, que eu não, particularmente eu não lembro qual é o nome que eles aplicam ali pro céu e pro inferno, mas é um céu e um inferno. Eles partem nessa jornada e aí eu acho legal todo o rolê de juntar o grupo pra seguir nessa jornada que é muito perigosa, mas como o mundo meio que já tá acabando mesmo, entre morrer com o mundo acabando e morrer tentando trazer a normalidade, né, trazer o poder de volta, a magia de volta, porque isso eu também achei muito legal, a questão da magia ter sumido, sabe, e todo mundo que é feiticeiro, a própria Maligna teve que se juntar a eles porque, tipo, acabou a magia no lugar, então assim... Não tem por que eles se baterem de frente ali, sabe? Tipo, não tem por que mais eles serem tão inimigos naquele ponto, porque até ela tá numa posição de fragilidade, sem a magia, sabe?
E eu gostei muito dessa pegada da Maligna, inclusive, de colocarem ela como uma personagem, que foi o que a gente falou mil vezes de She-Ra também, uma personagem, tipo, cinza, sabe? Tipo...
Sim! Uma moralidade ambígua
ali,
né?
É, porque, tipo assim, a gente conhece a Maligna como Maligna só, né? Tipo, ela é uma pessoa ruim, beleza. Só que aqui, tipo, você vê o quanto ela meio que se apega a esse grupo, assim, de certa forma. Tipo, principalmente ao corpo, por exemplo. Tipo, que é uma relação ali, né, tipo, de dois, vamos botar, dois feiticeiros, né, e tal. Mas que ela se apega real a ele. Tipo, ela tenta, inclusive, salvar ele, de certa forma, quando ele se sacrifica, né. Ela tenta ajudar ele ali, apesar de não conseguir e tudo mais. Mas, tipo, você vê que foi genuíno a tentativa dela de tentar salvar ele ali naquele momento, né.
Né? Tanto que eu acho que a questão dela se voltar pro lado do esqueleto no final, spoiler, a gente sabe que no final o esqueleto volta, eu acho que vai ter pano pra manga ali, sabe? Eu acho que vai ter uma coisinha a mais ali dela, porque querendo ou não, ela sempre esteve à sombra do esqueleto, e igual a Tila sempre esteve à sombra do He-Man.
Gente, é o glow up das mulheres sem os homens, a Tila fica muito melhor sem o Adam, com personalidade... E a Maligna fica muito melhor sem o esqueleto, gente. Quando ela tira aquela porra daquele capacete, tá com aquele cabelo branco no barco.
Não, e aí eu acho que a questão inteira é que uma vez que elas assumiram esse papel de protagonismo e essa parte, elas perceberam esse próprio poder que elas têm e tudo mais, elas não vão voltar pro mesmo pé que elas estavam antes, sabe? Não vão aceitar voltar pra uma situação de sombra.
Mas é que nem um pouco a Catra, né, na questão da She-Ra, tipo... Cada vez que ela vai evoluindo, tipo, cada vez que ela vai entrando mais no buraco da vilania, ela entra mais. Mas a partir do momento que ela vai saindo, ela também não consegue mais voltar. Porque ela meio que vai abrindo mesmo espaço para as pessoas meio que conquistarem ela, de certa forma. Não só a She-Ra, que eu digo, mas as pessoas em volta da She-Ra, né? Da Dora, no caso.
Ah, a jornada que ela tem com a Glimmer.
Sim.
Por culpa dela, a Glimmer quase morre, elas ficam presas lá, blá, blá, tipo...
É um enemy to lovers da amizade, quase.
É o poder da amizade, sabe? Crianças, aprendemos hoje que o poder da amizade... Eu fiquei esperando até o final da porra da temporada ter um efeito lição de moral e não teve? Momento lição de moral esse que eles até explicam no próprio... No Brinquedos que Marcaram Época, que era porque, tipo, não podia aparecer uma propaganda de boneco, então tinha que ter uma questão... educativa, sabe? É, tipo, por isso todo episódio termina com uma liçãozinha de moral ali. E aí eu acho maneiro... Eu acho maneiro esse primeiro ponto que eles indo pro inferno, que assim, o corpo tá muito fragilizado e é ele que salva todo mundo, ele se sacrifica. E eu me emocionei com a porra do sacrifício do corpo. Eu não tava, tipo assim, eu tava lá assistindo tranquilo e aí foi tipo, caramba, não. Porque assim, como ele é uma criatura tão inocente e tem toda a questão dele nunca conseguir realizar os feitiços e tudo mais. Então meio que ele tem um momento de brilhar ali que ele consegue fazer o que ele queria fazer, o objetivo dele, assim, ele consegue fazer a magia do jeito que ela precisava ser feita e tudo mais. E ele morre, eu falei, caralho, mataram o corpo, sabe? Tipo assim, porque como a gente também tem o desenho antigo como base, não tinha perigo real. Então começa, mataram o He-Man. Aí de repente, porra, mataram o corpo, tá ligado? Tipo, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Vai sobrar ninguém. Eu fiquei realmente, tipo, eu achei que o desenho cresceu muito trazendo esse senso de perigo. E aí eu fiquei muito emocionado com a questão do corpo, porque é isso, é um ser inocente que ele tá sempre ali se colocando pra ajudar, e ele tem aquela sensação de, tipo, eu vou salvar os meus amigos, sabe? Então ele salva todo mundo, e aí todo mundo vai parar no céu e ele morre ali no inferno. Porra, eu achei muito foda mesmo, assim, tipo, muito bonita a cena.
Não, eu gostei muito também, tipo, eu não sei se eles vão trazer ele de volta, né, de certa forma, em algum momento, sei lá.
Uma vez que trouxeram todo o resto de volta, quem sabe, né?
Mas, tipo, eu achei a forma que foi feita muito bonita, assim, tipo, todo o sacrifício, porque você vê como as pessoas não queriam que aquilo estivesse acontecendo, mas a única chance deles saírem dali era meio que isso.
Pois é. Assim, literalmente, eles estavam numa missão suicida. Então, querendo ou não, eventualmente alguém ia ter que morrer.
O ruim é que, tipo assim, ela fez um acordo, né, de que ninguém sairia de lá machucado, né?
Sim. E aí eu achei muito legal o que eles fizeram nessa questão, porque eles vão... Não é necessariamente um céu, paraíso. Eles vão parar meio que no Olimpo, onde todos os grandes heróis que já tiveram vão parar. E aí, do mesmo jeito que a gente sabe que existem outras She-Ras, a gente descobre que já existiram outros He-Mans também. São várias pessoas que ganharam o mesmo poder, eventualmente morreram e foram para ali. O que também me traz um pouco de Avatar, que toda a questão de, tipo, que de tempo em tempo vai ter um novo herói, só que a gente não tem um Olimpo dos Avatares, o que seria interessantíssimo. Mas...
Sim, a gente não tem, mas a gente meio que tem, né? Porque quando você acessa o seu mundo espiritual, você vê todo mundo, né? Mas é interessante, até porque o primeiro He-Man ser negro.
Sim, isso... Pois é, e todos eles têm meio que uma etnia diferente, né, tipo assim, eles são bem diferentes uns dos outros, meio, se não me engano, o Adam é o primeiro branco, tipo, e aí tem toda a questão que cada um pode escolher a sua própria forma no pós-morte, e todo mundo escolhe a sua versão mais vigorosa, que é a versão He-Man, Fortuna, e o Adam escolhe a versão mirrado, a versão Adam, e não a versão He-Man, e aí é legal, constrói muito bem a personalidade do Adam, sabe, porque, tipo assim, querendo ou não, ele, o He-Man, o herói He-Man, o tempo todo é o Adam. Tipo assim, não é como se ele virasse uma outra pessoa, como se ele deixasse de lado uma parte dele pra se tornar o He-Man. Não. Eu achei muito bonito que eles fizeram isso, e isso meio que se torna o motivo pelo qual a Tila entende mais sobre ele ter escondido a verdadeira identidade dele pra ela e tudo mais. Se torna uma parte interessante da construção dos dois personagens.
Essa parte, eu achei interessante como eles apresentaram essa coisa do mundo, assim, esse mundo... Vamos dizer assim, esse Olimpo, né, do He-Man. Eles ainda estão fazendo o mesmo desenho, mas é com mais história. É tipo, contexto. Vamos enfiar contexto. E tipo, eu acho isso legal nessas releituras que a gente tá vendo hoje em dia, tipo... Porque os desenhos, antigamente, eles não precisavam ter contexto. Por exemplo, eu vi um tweet esses dias de alguém falando assim, cara, vocês estão reclamando de desenho hoje em dia, sendo que na minha época era assim. Aí era perna longa, remando, sem barco e sem remo, em cima da água. Realmente, antigamente a gente não precisava de contexto para as histórias. A gente tava bem com um vilão, um mocinho, eles que se matem e no final dá alguma coisa.
Sim.
Só que hoje eu acho que, tipo, ficar só nisso é muito raso, né? E você vê como todos os desenhos que estão voltando, eles estão voltando de uma forma, tipo, atualizada, né? Tipo, trazendo personagens novos que se encaixem, que dão mais contexto, que dão mais inclusão, de certa forma. Tipo assim. Você vê a Andra, por exemplo, e tipo... Cara, ela é uma personagem principal negra, de tipo, dread, sabe? Tipo, ela me lembrou até um pouco o desenho antigo do Super Choque, sabe? De certa forma, eu acho. Tem um episódio que ela tá com aquela capa, assim, me lembrou muito Super Choque. Tipo, você não traz só os personagens brancos e louros de olho claro, que era o que era feito antigamente, tipo...
Uhum. É, assim, nessa parte de representatividade, eu gosto muito do que eles fizeram no desenho, eu só acho que eles podiam refletir isso um pouquinho no elenco, porque todo elenco de voz é branco. Todo mundo é branco. Assim, acho que só quem não é branco é o pessoal que tá no céu, que aí, por exemplo, o primeiro He-Man lá, que é o Hero, né? Tipo, que é um homem negro. Mas todo o resto do elenco de voz é tudo todo mundo branco. É, gosto muito de quase todo mundo, gosto. De quem eu conheço, eu gosto muito. Porque tem a Lena Headey, que tava no Gunpowder, que a gente falou no último episódio. Tem a Sarah Michelle Gellar, que é a eterna Buffy, maravilhosa. Tem o Mark Hamill como esqueleto, sabe? Tipo assim,
Gente, o Mark Hamill, ele assinou, ele pegou a carteirinha dele e falou assim, só faço vilões.
Sim! E ele faz muito bem! Aqui no Brasil a gente tem o Guilherme Briggs, que todo mundo sabe quando é o personagem do Guilherme Briggs, porque é a voz do Guilherme Briggs, sabe? Tipo...
Exatamente, e o Mark Hamill, tipo, o cara simplesmente, cara, ele no Coringa e ele como esqueleto, tipo,
completamente
personagens absurdamente diferentes, sabe?
A minha vida agora é real, longe da magia. E agora vocês querem que eu salve a magia?
Para salvar a Eternia.
Aí, chegando no último episódio, né, por enquanto, né, não sei quando eles vão lançar ainda a segunda parte, ou se vai ser segunda temporada, como é que vai ser, a gente tem finalmente o esqueleto fazendo o que ele queria fazer há mais de 30 anos, que é virar um mestre do poder.
Universo.
Né, tipo, e é bizarro, porque eu nunca vi um desenho dar, de fato, poder para o vilão, poder real.
O poder total, né, no caso, porque assim, ele matou de novo o Adam, a gente sabe que ele não morreu, porque já deram a entender, que os produtores já deram a entender que ele meio que vai ficar gravemente ferido, então é capaz de ter uma trajetória,
tipo,
ali.
Tanto que na hora que eu vi, eu falei assim, caralho, eles mataram o homem de novo, cara, não é possível. Aí eu vou falar com o Rodrigo, ele falou assim, não, os produtores falaram que ele não vai morrer e tal, eu falei, ai, que bom, né, porque, porra, o cara
seria
acabou
estranho,
de voltar.
Seria muito estranho.
Falou lá que ele não poderia mais voltar pro Olimpo, que essa era a condição também. Que se ele voltasse pra Terra, pra Eternia, né? Ele não poderia mais voltar pra aquele céu lá especial dos guerreiros
heróis.
Do He-Man. Uhum. Então, isso também. Tipo, ele não tá nem 5 minutos em Eternia e ele morre. Eu falei, cara, não é possível. Tipo assim, aí já estão zoando, cara. Aí já não
Sim.
dá mais.
Uma coisa que eu achei interessantíssima é que, assim, querendo ou não, o esqueleto ele nunca morreu, né? Ele sempre esteve preso no cajado da Maligna.
Sim.
Isso eu achei foda, sabe?
E assim, ela ficou porque... bolada que ele tava lá, inclusive.
Ficou, ela se sentiu usada, né? Porque ela realmente foi, sabe? Então, e ele só tava esperando a hora certa pra poder voltar. Isso eu achei muito foda. É um ato vilanesco muito grande, sabe?
É porque, tipo assim, o cara tem todo o poder do mundo agora. E aí, como é que você faz?
Sim. Isso me deixou muito curioso pro que vai vir agora no futuro, sabe? Assim, o que vai vir na próxima temporada. Porque eles conseguiram atualizar muita coisa da dinâmica do desenho antigo. Conseguiram atualizar muito a mitologia, e aí tem toda essa questão da Tila, que ela vai ter o segredo revelado, e a origem dela, e lá, 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 e poderes. Então, tipo, eles conseguiram usar muito bem o material antigo, que não tinha profundidade nenhuma, pra criar um novo cenário. Porque, querendo ou não, daqui pra frente é tudo novo. Tudo novo. Sabe, assim, eles foram muito felizes em trazer do jeito que eles trouxeram, sabe? Em fazer do jeito que fizeram. Porque eu fiquei super interessado, sabe?
Sim, porque agora, tipo assim, eu fico tipo, cara, e aí? O que vai rolar? Porque como é que vão tirar a espada desse homem agora?
Sim! E aí é legal porque, assim, se antes eles estavam se baseando 100% em nostalgia, a partir daqui, não. Só fica pra assistir esse desenho quem realmente assistiu e gostou e se interessou pra ver o resto, sabe?
Sim, porque tipo, eu fico imaginando uma parada meio Jafar, sabe? Tipo, quando o Jafar vira o gênio. Só que ali tinha um outro gênio da mesma potência que ele pra poder desbancar ele. E agora você não tem ninguém.
Pois é, e até a questão, por exemplo, do Jafar virar gênio é pra conseguir diminuir o poder dele, sabe? Assim, é uma forma
Sim, é planejado.
Exato.
E ali você não tem planejamento nenhum. Cara, e eu acho isso muito legal como... Mesmo quando o bonzinho vira um cara grande, ainda em proporções normais, né?
O esqueleto
Mas, tipo,
fica...
quando o vilão vira grande, tipo, é sempre, tipo, gigantesco,
Sim.
amedrontador e tal. Tipo, é muito bem feito isso também. Pra dar essa coisa do medo, né? Do poder, tipo...
Uh-huh.
Parece até que ele é mais poderoso do que o Adam quando era o He-Man, sabe?
Sim.
Então, tipo, eu acho isso... Isso dá esse medo, assim, incrível.
Pois é, e eu acho é interessante também, porque assim, beleza, porque antes não tinha magia, tudo bem. É, a situação já tinha ficado ruim quando o He-Man morreu, sabe? Quando, tipo, o He-Man morreu e a magia sumiu, beleza. Agora ficou pior, sabe? Assim, a situação escalonou muito.
Sim, porque agora o esqueleto tem todo o poder do mundo, e aí ferrou tudo de vez.
Pois é. Então, assim, eu fiquei muito... Eu gostei muito do que eles fizeram. Eu fiquei muito curioso pro que vai vir no futuro, assim. Mais uma vez, a Netflix, ela conseguiu, sabe? Assim,
eu acho que a Netflix, ela consegue mais com desenhos do que com filmes próprios.
Com live action, sim. É porque eu acho que eles se permitem mais. Eles se permitem mais arriscar mais e fazer mais e melhor, sabe?
Lembra das palavras?
Tem coisas que você nunca esquece.
Então é isso, pessoal. Nossa conversa de Mestres do Universo fica aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Twitter e Instagram é o @entrelinhas_pod. Pelo e-mail, contato@entrelinhaspod@gmail.com. E também o nosso servidor do Discord, que a gente vai deixar o link na bio do Instagram. E também provavelmente vai ter tweet lá. Já tem tweet, na verdade, falando sobre. E também tá aqui na descrição do episódio. Então nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
Tchau.